Solicito a vereadora Thaís que faça oferição de quórum.
Bom dia, vereador Antônio Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Varinga, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sua apresentação de Deus clara aberta para a sessão. Solicito ao vereador Leandro Ribeiro que faça leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Minha força e escudo é o Senhor. Meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança, sede vós o seu pastor e o seu guia pelos séculos eternos. Salmo 27, palavra do Senhor.
Devolvo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Leitura da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente, a senhorita vice-presidente, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. E, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra os vereadores, Lélio Varenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, Teles Júnior, Lisier Borges e Hamilton Filho. Na ordem do dia, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Leandro Ribeiro. Houve votação de projetos. Projeto em segunda votação de Lei Ordinária 116 de 2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Joanapolense Esportiva Regional de Pequenos Produtores. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de Lei Ordinária 84 de 2017, de autoria do vereador Fernando Paiva, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executivo Municipal as diretrizes da política pública do município ligada à agricultura familiar para acelerar o desenvolvimento setorial. O senhor presidente determinou o arquivamento desse projeto a pedido do autor. Projeto de Lei Ordinária 117-2017, do autor do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências. Pedido de vista concedido ao vereador João da Luz. Houve votação de moção de aplausos, moção de pesar e de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Américo, Mauro Severiano, João da Luz, Jean Carlos, Luzimar, Antônio Gomide, professora Geli Sanches, Lélio Varenga, Jackson Charles, Teles Júnior e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de setembro, em horário regimental. Leituras de correspondências. Correspondência endereçada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, referente ao senhor Roberto Viana de Souza, que encaminha informação sobre o andamento do projeto de duplicação da BR-414 próximo ao presídio de Anápolis, em resposta ao requerimento do vereador Luiz Lacerda. Endereçada à Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária, na pessoa do superintendente Nilton Neri de Castilho, tenente-coronel, que encaminha a resposta de agilização na recuperação do novo presídio de Anápolis. Correspondência da Caixa, na pessoa do gerente executivo do governo de Anápolis, que encaminha a notificação de recursos financeiros do programa Turismo Social, que tem por objetivo construção do centro público de evento para o município. Correspondência do Ministério da Educação, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento, liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência também do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que encaminha resposta para evitar que motociclistas utilizem passarelas de pedestres na rodovia de Anápolis. Também em resposta ao requerimento do vereador Luiz Lacerda. Correspondência também do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que encaminha a resposta para a instalação de lombofaixa na 153, próximo ao novo Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis, em resposta ao requerimento do vereador Domingos Paula. Retorno a palavra para o senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto... sendo devida ressalva aqui, a inscrição do vereador Lélio Varenga no pequeno expediente. O senhor com a palavra.
Você falou e eu não notei. Eu olhei aqui.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, através da Rádio Manchester, também que nos assiste através do Canal 10, aos internautas e a todos os presentes. Senhor presidente, duas coisas me trazem aqui. Primeiramente, é para parabenizar a nossa vice-presidente, Thaís Souza, pela passagem de seu aniversário no sábado. Foi uma honra muito grande poder participar desse momento, mas teve. Ela não quis chamar nós, mas teve, entendeu, não, Bruno? Mas depois vou ter o nosso coletivo, né? Que Deus possa continuar te abençoando sempre, tá? Seja essa pessoa coerente, essa pessoa íntegra que você é. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero, na verdade, fazer uma homenagem justa a um homem público de referência que acabou de deixar a presidência da PGR agora nesse domingo passado, Rodrigo Janot. Homem esse que o poder público necessita muito para que a gente possa acontecer as transformações e de uma forma especial pela luta contra a corrupção no nosso país. Um dos mais nobres e respeitados cidadãos desse país. Bacharel em Direito pela Universidade Federal em Minas Gerais, 79, Rodrigo Janot é especialista em Direito Comercial, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 86. Tem especialização na Escola Superior de Santana, Pisa, Itália, em 1987 a 89, na área de Meio Ambiente e Consumidor. Ingressou-se na carreira de Procurador da República em 84. Foi procurador-chefe, substituto pelo Procurador Regional do Distrito Federal de 84 a 87. Promovido a Procurador da Regional da República em maio de 93. E Subprocurador-Geral da República em outubro de 2003, com atuação perante o STF. Foi coordenador do Meio Ambiente e dos Direitos do Consumidor da Procuradoria-Geral da República de 91 a 94. Secretário-Geral do Ministério Público Federal, junho de 2003 a julho de 2005. Coordenador-Geral do Centro de Pesquisa e Segurança Internacional do Ministério Público Federal. Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União e membro da 3ª, da 7ª e 5ª CCRS. Também foi professor titular de Direito Processual Civil na Universidade de Direito Federal, UDF, até 95. E secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, abril a dezembro de 94. Janot ainda foi presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, em mandato eletivo, maio de 95 a maio de 97. E foi por 3 vezes conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Esse cidadão, esse grande homem, que deixa um legado para todas as pessoas de bem desse país, cumpriu integralmente seu papel no combate à corrupção, no seu papel de procurador, muitas vezes quase que sozinho, devido a tantos fatores que nós conhecemos, divulgados pela mídia, às vezes não entendido. Porque às vezes é mais fácil você se acovardar do que você enfrentar a realidade. Rodrigo Janot deixa a presidência da PGR e assume seu lugar a Raquel Dodno. Infelizmente, é uma pessoa com perfil diferente, mas desejo a Raquel que ela possa ter toda a sorte do mundo. Mas não, também não deixe, João, essa bandeira de combate à corrupção. Se nosso país hoje está do jeito que está, se fala tanto em corrupção, em bando, em quadrilha, mas eu creio que não mudou muito, porque poucas são as pessoas que lutam de verdade contra o sistema. O sistema que às vezes impede que chegue saúde para todos, que chegue educação para todos, que chegue segurança para todos. Infelizmente, Domingo, né? É um mal que precisa ser combatido pela sociedade, para todas as casas, aqui nessa casa, também a nível estadual e federal. Sei que o assunto é importante, mas só deixar registrado, senhor presidente, os meus agradecimentos a esse cidadão de caráter honrado, Rodrigo Jandô. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o espaço na sessão do grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhor presidente, primeiro eu quero fazer um agradecimento, está em nosso plenário, ao presidente do conselho titular Leste, meu amigo Lucas, que já trabalhou nessa casa, né, Luquinha? Seja bem-vindo aqui ao nosso trabalho. Também o presidente do conselho Oeste, Filomena Teodoro, minha irmã, sogra do João da Luz, Felipe Alves, e também Viviane e Patrícia. Senhor presidente, eu estou usando esse grande expediente que eu recebi um convite do Hospital Evangélico em comemoração aos 90 anos. Só quem perdeu ou quem não foi. É um culto de ação de graça, Geli. Eu acho que todos nós, vereadores, recebemos esse convite. Você estava lá? Eu estava então lá atrás, me desculpa. Então eu estava lá representando a Câmara, um culto muito bonito, né, Geli? Uma orquestra, um som bonito, né? Então, parabéns, Hospital Evangélico, pelo seu corpo clínico, pelos seus diretores e diretoras. Um hospital que não é referência só em Anápolis, não. É referência no estado de Goiás. Então, parabéns, doutor Erneide Pina, Edmo e doutor Henrique também. Parabéns mesmo, como foi um culto, vereador Teles. Muitíssimo agradável, né? Muitas autoridades, uma solenidade, 5 estrelas. Mas, senhor presidente, e eu não posso de deixar também de falar de um fato que aconteceu aqui, em frente ao meu gabinete, na última sexta-feira. Todo mundo está me perguntando, e eu prefiro narrar aqui o que aconteceu. É uma coisa lamentável que eu não queria falar isso. Muitos repórteres me procurou, eu dei entrevista no primeiro dia, 2 jornalistas me procurou hoje para me dar entrevista, para mim isso aí está encerrado. É lamentavelmente que a gente que é homem público, nós somos políticos, tem que carregar essas coisas nas costas. São as coisas que eu não deveria falar, mas eu vou falar, porque é muito ouvido isso aqui, Jair, quando eu falo. O que eu recebi de telefonema, meu celular até acabou a bateria no dia. Infelizmente, tem uma pessoa aí que não foi para mim. Ele estava procurando qualquer vereador, podia ser qualquer um de vocês. Eu que dei azar, eu dei sorte de chegar naquele exato momento. Porque eu sou um dos primeiros que chega aqui na Câmara. Cheguei por volta de 8h10, 8h20, não tinha sessão. Fui descendo ali, um cidadão que eu não conheço, não vou chamar de cidadão, nem sei se é cidadão, né? E não vou chamar de meliante também, não sei se ele é meliante. Aí, acabou que foi me procurando, você é quem? Eu falei, eu sou vereador. Papapá, começou a discutir comigo. Aí falou, você é um picareta, um malandro, um vagabundo, um ladrão. E eu quero falar com os vereadores aqui, por causa de IPTU, refis, porque eu fui lá, peguei uma senha no Rápido, e me deram a senha, e eu não dei muita atenção, fui seguindo. E vocês são a cambada de ladrão, eu pago imposto, não é a mínima. Quando chegou ali naquele corredor perto do meu gabinete, ele me deu um chute na canela. Eu falei, mas aí já está partindo para uma agressividade, não é verbal. Eu, desse tamanho aí, eu tinha que revidar, né? Aí não achou por bem, me jogou um capacete de moto na cabeça. Eu tirei com a mão, pegou aqui no meu dedo. Tudo bem, aí, felizmente, aconteceu esse tumulto aí. Eu não vou falar que eu levei a melhor nem ele, porque eu acho que discussão, assim, agressiva, não tá. Eu posso ser agressivo nas minhas palavras, mas, assim, em físico, só para ser pessoa me tirar fora do sério. E aconteceu o que aconteceu, todo mundo deve... Eu não vou narrar o fato que aconteceu. Ele foi para o hospital e eu fui registrar queixa na polícia. É um dever meu. No meu gabinete, exercício da minha função, se eu não fosse vereador, nem vinha na Câmara, vereador. Eu venho aqui porque eu sou vereador. Fui eleito para vir para cá todos os dias. É igual eu quando eu era motorista de ônibus lá em São Paulo. Eu tinha uns cobradores que brigavam por causa de troco, 50 centavos. Uma vez, um caboclo bateu no cobrador, multão forte no meu cobrador, que era motorista de ônibus, levei para a delegacia, tranquei as duas portas e levei para a delegacia. Aí o que que o delegado me disse? O cobrador, em sua função, naquela caixinha ali, se levantar, ele tem direito de razão. Se ele sair dali, ele perde todos os direitos. Eu não perdi direito porque eu estava aqui no meu gabinete. Olha, então, senhor presidente, o que eu quero dizer com isso, o senhor que é chefe do poder,
uma parte, né,
não tem como evitar isso. Mas tem que evitar que alguns assessores de vereador aqui, carta marcada, carimbada, as mesmas caras, fui no Ministério Público e deu o nome de todos lá. Esse povo que fica debaixo do pé de manga, Roberto. Falar de mim não tem problema, eu sou um homem público. Mas seja homem, seja macho. Vem no meu gabinete e agride, então. Por isso que esse moço aí, eu acho que eu vou até isentar, desde que eu abri uma representação contra ele, que foi um homem vir me agredir. Agora, esses anonimatos que ficam atrás de um telefone, um aparelho de telefone, para xingar a mãe minha, xingar meu pai, minha família de filha da mãe, isso tem que acabar. Tem que ter uma proteção aqui. E tem uns que recebem pela Câmara. Isso é uma bancada do pé de manga aí, ó. Tem que dar estabilidade para o vereador trabalhar. Quantas vezes eu vejo aí, Roberto Gomide, eu sou mais visado. Será que nós revidar, xingar a mãe desse cidadão, desses, vou falar que é covarde, um caboclo que se esconde atrás de um telefone, num anonimato, para xingar eu, então vem e me xinga, abração contra eu, vá no Ministério Público e me denuncia se eu estou fazendo coisa errada. Agora, esconder atrás de um aparelho celular para denigrir a imagem minha, tudo bem, eu não posso impedir isso. Não posso, eu falei para o promotor. Agora, a Câmara tem que tomar atitude? Tem uns que chegam primeiro que nós aqui para trabalhar. Será que esses caras não têm o que fazer, não? Esses anonimatos aí? Xinga a gente, xinga a mãe da gente, e a gente fica de braço cruzado. Se eles fossem homem, não fossem moleque, eles vinham aqui, abriam a representação do Togueiro. Então, uma violência verbal que não leva a nada. Será que xingar vereador dessa casa vai mudar o nosso prestígio? Eu acho que não. Esses que estão caindo de graça. Então, isso tem que acabar. Esse moço aí, eu acho que não faz parte dessa bancada dos como que fala, aí do desocupado da vida. Será que esse povo não trabalha, não? E os que mais pedem são eles. Agora, eu não quero solidariedade nisso, não. Porque isso aí, para mim, eu não queria nem falar isso aí. É de baixeza. Agora, eu não fui agredir ninguém na rua. Eu que fui agredido. Eu tive que revidar. Dá uma de repórter, fala que está lutando pela cidade, pegando... É complicado isso. Eu tenho 2 minutos e meio.
Obrigado pela parte, vereador. É lamentável, realmente, esse episódio que aconteceu com Vossa Excelência. Vereador escolhido pelo povo, representante do povo, ainda mais Vossa Excelência, que está na casa há tantos mandatos, trabalhando aí pela população, e ter que passar por um constrangimento desse. Realmente é lamentável, não podemos admitir. O cidadão tem todo o direito de manifestar, de protestar, mas não dessa forma. Tem aí as vias legais, tem as vias democráticas aí, para que a população possa estar fazendo aí os seus protestos, as suas indignações. Agora eu quero, independente desse episódio aí, claro que esse cidadão aí está totalmente errado, mas independente desse episódio, nós temos recebido muitas reclamações dos atendimentos rápidos, sobre lentidão dos atendimentos aí nos nossos RAPs. Infelizmente, muitos funcionários foram trocados, funcionário ali que tinha experiência do atendimento, e que os que foram colocados agora, até por falta de experiência, por falta do conhecimento, não está dando conta da demanda bom, que a gente tem nos rápidos aí. Mas só para fazer esse registro, mas lamentável o que aconteceu com Vossa Excelência.
Concordo com Vossa Excelência, mas isso não é resolvido aqui não, com pancadaria não é nessa Casa de Leis não. Isso é no Executivo. Isso não é legitimidade dessa casa não, vereador. Então o que vai resolver é no Executivo, não no vereador. Ele não xingou só eu, xingou todos. Todos, vereador, malandro, safado, que é responsável por isso. Isso que nós não podemos. Talvez o senhor não entendeu. Isso nós não podemos aceitar. Agora, sobre negócio de violência, nós não podemos. Eu quero que a população me fiscalize, mas não com palavra de baixo calão, com zap, com e-mail. Isso é um direito que ele assiste. É isso que eu estou dizendo para você. E não tem como acabar. E eu levei o nome desse cidadão aí, tudo para o Ministério Público, que deixa os vereadores trabalhar, que vai na calada da noite, fala... No protesta, mas não com xingamento de baixo calão. Tem tanto tipo de protestar. Vereador Mauro não está fazendo nada. Mas sem xingar minha mãe, que eu sou filho de não sei de quê, que o vereador João da Luz é um ladrão, que o Roberto Momídio é um safado, que o Pedro Mariano é um pilantra. Isso que não dá para entender. Será que esse povo, será que xingasse a mãe deles? Será que xingasse os filhos deles? Eles iam gostar? Isso é coisa baixa. Então, é isso que não dá para entender. Que todos nós aqui estão correndo em risco disso aí, ó. Agora não importa, qualquer um. Eu ando sem segurança. Pra que segurança? Eu conheço a cidade aqui, tem tantos mandatos, nunca precisei de segurança. Esses são os marginais de plantão. Esses mau caráter, que não tem no anonimato, não tem a coragem de se expor. Então me xinga pessoalmente. Xinga você pessoalmente. É fácil eu ir pra um aparelho aí e xingar. Xingar todos vocês no aparelho. Apertar uma tecla. Isso que não dá, Domingos. Só isso. Não estou brabo. Eu devolvo a palavra para a mesa. Sabe? É meu estilo de falar, é isso mesmo. Obrigado e graças a Deus não aconteceu nada comigo. Aconteceu esses acertos aí. É igual eu falei. Se o rápido está... Vai lá no Executivo e cobra dele. Não da Câmara. Só isso.
Obrigado, Maurão. Reconheço de fato que o senhor não está se exaltado. Realmente está no normal mesmo. Aproveitando aqui o espaço para cumprimentar e agradecer a presença do nosso amigo Lucas Soares, presidente do Conselho Oeste, nosso amigo. Da Etienne Garcia de Machado, presidente do Conselho Leste. E dos conselheiros Filomena, Viviane e Felipe. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão, muito obrigado pela presença. Aproveitando o ensejo da fala do vereador Mauro sobre segurança, tivemos um incidente lamentável também na última sexta-feira. Na visita da senadora Lucivânia aqui na casa, que ela teve o vidro do carro, da assessora dela, aliás, teve o vidro quebrado aqui na porta da Câmara, por pessoas também desconhecidas. Temos um problema aqui na Câmara, que decorrência da obra, a iluminação aqui do estacionamento, ela foi prejudicada, ela foi retirada. Nós estamos já buscando, junto à diretoria de iluminação da prefeitura, uma forma de religar a iluminação aqui. Tem três postes aqui, rente à obra aqui. São três postes altos que tem que ser restabelecida a iluminação para que possa dar mais segurança e mais tranquilidade, principalmente nesses eventos noturnos da Câmara, né? À noite a Câmara não tem atividade normal, mas por vezes há atividades, se utilizam como estacionamento aqui, e isso tem causado... em algumas oportunidades, até que a gente fica aqui até mais tarde e o carro fica aqui no estacionamento aqui da Praça 31 de Julho. Realmente é muito escuro e fica perigoso. Então, estamos solicitando, junto à gerente de iluminação, a retomada da iluminação nesses postes para dar mais segurança e podermos dar tranquilidade aos nossos visitantes de estarem aqui nos eventos noturnos.
Só para dar força à palavra do presidente, poucos dias atrás, 15 dias atrás, deputado Lucas de Virgílio, você não fez nada para nada, você é o departamento, meu povo otorgou ele para representar o Estado de Goiás. Jogaram a cadeirada dele, nele lá, e ele não revidou. Então esse negócio de agressividade física com político tem que acabar. Verbal, pior ainda, que são os covardes, que não tem coragem de mostrar a cara.
Tá certo, vereador. Então, nós estamos buscando dar uma resposta nessa questão. Creio que em breve estará ligado a iluminação para que possa dar segurança aos nossos visitantes e aos servidores da Câmara. Dando sequência, convido o vereador João da Luz para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os nobres pares da mesa diretora, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar a comunicação, aqueles que nos acompanham aqui no, na nossa sessão plenária, cumprimentar os internautas, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester e cumprimentar em especial os conselheiros tutelares que estão aqui presentes, a conselheira Etienne Garcês Machado, o presidente do Conselho Leste, o Lucas, né? Presidente do Oeste. O presidente do Conselho Oeste, o Lucas, a conselheira Filomena Teodoro, que está aqui, a minha sogra e a irmã do Maurão, como disse o Maurão, Felipe Alves Bobato e também a Viviane Patrício. São conselheiros que hoje trabalham em defesa da criança e do adolescente na cidade de Anápolis. E eles têm manifestado para mim pessoalmente e para alguns vereadores alguns problemas que eles têm enfrentado. E nós temos que dar ouvido a esse clamor desses conselheiros, porque eles trabalham mesmo em defesa das crianças e dos adolescentes da cidade de Anápolis. E eles têm feito um grande trabalho. Quero parabenizar o trabalho de vocês, viu? Que trabalha dioturnamente para poder garantir a proteção das crianças na nossa cidade. E eles trouxeram para nós aqui um problema que eles estão enfrentando, que é justamente a aplicação do recurso do FIA, que é um fundo que foi criado para poder arrecadar recursos de pessoas físicas e jurídicas da cidade de Anápolis, pessoas que têm o interesse de estar ajudando as crianças e os adolescentes. E esse fundo, ele já está hoje aproximadamente com um recurso de 370 mil reais. E esse recurso ele não está sendo destinado ao fim ao qual foi criado. E já tem um ano que ele não está sendo destinado, aproximadamente um ano. E aí eles vieram trazer essa informação para nós, e nós estamos aqui apresentando para vocês, os vereadores, que são que compreende a necessidade desse recurso ser destinado ao fim que foi criado. Nós estamos criando essa moção de apelo, pedindo uma agilidade, uma celeridade do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Finanças, e também do CMDCA, que são responsáveis por gerir esse recurso. A responsabilidade de gerenciar esse recurso é deles. E por algum motivo não justo, não compreensível, esse recurso não está sendo utilizado. E essa moção é justamente para pedir uma atenção para eles, para que eles invistam esses recursos para as entidades que prestam serviços hoje na cidade de Anápolis, serviços relevantes, que cuidam das crianças e dos adolescentes. Esses recursos eles têm que ser destinados para esse fim. E nós estamos aprovando essa moção de apelo, pedindo o apoio de vocês, para que nós possamos utilizar esse recurso o mais breve possível. Pediu a parte, vereador?
Vereador, eu acho que é importante esse pronunciamento do senhor. Primeiro que essa questão do fundo, nós sabemos a forma de aplicação e se não está sendo aplicado, se já vem da gestão anterior, é importante que dê normalidade na aplicação desse fundo. Nós sabemos da extrema necessidade e a carência que nós temos hoje junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, junto ao Governo Federal, inclusive de reconhecer novas verbas que possam ser carimbadas para o município. Nós sabemos que nesse momento existe um desmonte geral na Secretaria de Desenvolvimento Social, com orçamento inclusive para o ano que vem, com relação ao Sistema Único de Assistência Social, o tal do SUAS. E se existe esse desmonte, vai afetar vários programas que já estão em andamento. Nós já estamos sentindo isso no dia a dia na cidade, porque essas verbas federais que existiam, esse planejamento que existia, não vai existir já no ano que vem. Então, um fundo como esse, que é um fundo municipal, que já está em andamento, que já tem recurso, eu assinei a moção que o senhor passou aqui, já assinei, sou favorável, mas eu acho que precisaria dar um passo a mais. o senhor que tomou a iniciativa, junto com os conselheiros que aqui estão, ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social, ir até o prefeito, o senhor, junto com essa equipe dos conselheiros, e poder realmente viabilizar. Onde que está travado, uma vez que esse fundo é um fundo municipal? Onde é que está pegando para que ele realmente não seja aplicado? Né? E de que forma, efetivamente, isso possa beneficiar os programas sociais no nosso município, obviamente, em parceria aí com os conselhos tutelares. Então, parabéns aí pelo pronunciamento.
Nós vamos... Obrigado, vereador, pela contribuição. Nós vamos ao CMDCA, que é o responsável por gerir esse recurso, e vamos justamente fazer esse questionamento diretamente. Esse fundo ele foi criado pela Lei 4.320/64 e ele também ele está sobre as regis do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso vereador Maurão pediu uma parte de um minuto.
Só para prestar esclarecimento, igual o Gomide falou ali, está travado em algum lugar. Eu prontifico ir com você também nessa luta. Eu gosto muito do conselho, que tem prestado um grande serviço em nossa cidade. Eu prontifico com você também aonde está esse nó aí, que o dinheiro está lá. Agora, por que que até hoje não saiu de lá? Prontifico a Vossa Excelência, a hora que o senhor quiser ir lá, nós vamos ver aí onde está o fio da meada.
Obrigado, vereador. Só para encerrar, é uma reivindicação antiga dos conselheiros tutelares. A lei hoje ela está prejudicada com relação ao salário do conselheiro. O salário do conselheiro hoje é 1.800, líquido fica 1.680. Ele tem trabalhado muito e trabalha e contribui muito para a cidade de Anápolis. E nós precisamos de rever também isso aí. Eu queria pedir o apoio dos vereadores que no futuro a gente, de repente, rever essa lei aí. Porque é uma lei que resguarda o salário, então ela tem que ser modificada. No futuro a gente deve estar trazendo esse pleito para vocês. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar todos os vereadores, nossos colegas de trabalho. Quero também aproveitar e cumprimentar toda a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada. É bom rever aqui os amigos que estão aqui também prestigiando e assistindo esta nossa sessão. Quero cumprimentar a Viviane Gonçalves, conselheira ali do Conselho Leste, a vice-presidente, minha amiga, com quem tive o privilégio de já fazer reuniões sobre segurança, e ela esteve presente, deu a sua palavra, contribuiu muito. Obrigado, Viviane. Cumprimento também a Filomena, do conselheiro, ela é conselheira também da parte leste, a Etienne, né, pessoa que nós também já trabalhamos junto, e que tem feito um grande trabalho também na nossa cidade. Obrigado, viu, Etienne? Ao Lucas, meu amigo, companheiro, presidente ali do Conselho Oeste, que tem um grande trabalho prestado à cidade. Obrigado, viu, Lucas? E ao Felipe, que hoje ele é suplente, mas está aí também representando aí o Conselho Oeste. Enfim, senhoras e senhores, senhor presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna são muitas coisas, mas eu quero aqui dizer ao senhor, senhor presidente, ainda na fala do meu amigo, companheiro Maurão, eu quero também externar alguma coisa aqui hoje a respeito da nossa Câmara Municipal aqui de Anápolis. Eu acho que nós vamos ter que colocar um SOS Câmara, construção já. O que eu passei aqui na sessão, aqui no dia, na nossa audiência pública, não é só porque foi a questão do carro da assessora ou da Lucivânia, eu passei uma vergonha muito grande. Eu sei que acontece em qualquer lugar. Mas eu quero dizer uma coisa ao senhor como presidente, nós da mesa diretora, que eu faço parte, junto com o senhor. Nós não temos condições mais de ter audiência aqui na Câmara à noite, não, chefe. Não tem. Sessão aqui não tem condição. A falta de segurança é muito grande. Muito grande. O que aconteceu com o vereador Maurão podia ter acontecido com qualquer outro vereador. E eu concordo com você, porque quando eu disse, eu não vi, mas eu cheguei, você estava lá fora. E foi uma situação constrangedora. Se pega uma vereadora, tinha dado uma pisa. Não. Homem ainda dá um jeito, mas a mulher como é que faz? Ele veio para agredir mesmo. Então acho que é preciso de rever a mesa diretora, os nobres pares, nós precisamos de ver a questão da segurança da Câmara. Olha, roubaram os equipamentos aqui. A Lucivane me falou uma coisa, eu fiquei muito envergonhada. Ela disse, pastor, duas vezes que eu venho aqui, eu passo vergonha. Ela veio no dia do Jackson Charles, do negócio do PSD, aqui, que teve aqui. O hino nacional não tocou, eu fiquei em pé aí, ela e o prefeito e todo mundo, e nós ali atrás, e todo mundo parecendo bobo. Não tocava o hino nacional. Aí ficou aquela agonia, não vai, não vai, não vai. Aí vem agora, acontece de quebrar o vidro do carro. E é muita decepção, muita decepção. A iluminação não funciona aí fora. Em redor do prédio da Câmara aqui, e eu encontrei um rapaz, e ele tem razão. Esse estapume aqui em redor, presidente, está arrancando e voando nos carros, voando nas motos. Se não pode terminar, pelo menos recolhe essa coiseira feia, arruma um negócio que fixa. A Câmara Municipal de Anápolis está muito feia. Muito feia. Em todo lugar que a gente vai, qualquer cidadezinha, a Câmara é uma beleza. E aqui nós estamos inseguros. O pessoal que trabalha no meu gabinete não tem segurança mais, porque não tem mesmo. Aqui é a casa do povo, e está certinho de vir aqui. E nós temos a obrigação de receber. Você recebe o João, Maria, o Pedro, o Zé, qualquer cor. A gente tem que receber. E nós estamos aqui para receber o povo. Mas eu estou vendo que qualquer hora vai chegar um com a metralhadora, irmão, e vai fazer aquela roçada. E que Deus nos guarda. Senhor presidente, eu quero falar ainda da audiência que nós tivemos lá na rodoviária. Foi uma audiência perfeita. E essa audiência trouxe à tona muitas coisas. Eu quero agradecer àqueles que estiveram comigo ali. Todos convidaram, compareceram ali. O Rindoval não pôde estar. Enviou lá o Luiz, que é o chefe de transporte da GR. A doutora Ana, que é a chefe dos bens da GR. E eu estou fazendo um pedido do contrato da Atlântica, junto com o Estado, para nós poder tomar ação daqui para frente. E vai dar resultado, não tenho dúvida. Porque o Estado está disposto, o município está disposto, e vai dar certo daqui para frente, vai mudar a situação da rodoviária. Eu agradeço ao Rindoval, que enviou ao pessoal da GR, estiveram ali, estava o Breno. Foi uma benção a audiência ali na rodoviária. E vai ser resolvido, se Deus quiser. Porque a questão era política, município e Estado. Agora todos os dois estão do mesmo lado, o casamento é perfeito. Vai dar certo, se Deus quiser. A audiência aqui na Câmara, a respeito da BR-153, eu quero agradecer a presença do vereador Domingos de Paula, Dominguinho. Você esteve aqui presente, deu uma palavra muito boa. E nós também chegamos a um consenso, e a vereadora disse para mim aqui, a senadora Lucivânia, que ela está disposta a ir conosco, com os vereadores, com quem quer acompanhar. Nós vamos pedir também, surgiu a questão de pedir o contrato da Triunfo com Sebra, a respeito do perímetro urbano aqui de Anápolis, para ver o que ela não está cumprindo. Esteve aqui presente, na audiência da BR-153, a NTT de Brasília, na pessoa do Marcelo Alcides, pessoa competentíssima, está disposta a abraçar essa causa a respeito da BR-153 e da 060. Esteve aqui também representando o governador, o Adailto Florentino, do DENIT, esteve aqui conosco o Roberto Viana. Esteve conosco aqui o presidente da Câmara da cidade de Porangatu, e com ele mais um vereador e um assessor. Veio de Porangatu também para discutir a questão da BR-153. E nós estamos pedindo a cópia do contrato da Triunfo com Sebra, para ver a questão deles aqui no nosso entorno aqui de Anápolis. E a questão da BR-153 já teve um ponto de partida muito importante. E eu estou muito feliz com isso. A outra situação, senhor presidente, antes do meu tempo terminar. Nós temos um pedido junto à CMTT da questão dos pontos de ônibus. E hoje eu fiquei muito angustiado. Eu acho que não é porque a gente mora num bairro da cidade, que eu sou bairrista e gosto do bairro mesmo. Eu vi um ponto que eles nos presentearam, e eu vou fazer um pedido para retirar o ponto de onde foi colocado. Porque eu acho que nós merecemos respeito. Os moradores do bairro merecem respeito. Dominguinho, você mora lá, passe e dá uma olhada na situação do ponto que eles colocaram lá no bairro, ali no Jardim Palmares. Podia ter colocado em qualquer lugar. A haste é de cimento e desamassaram uma chapa e colocou em cima.
Uma parte, vereador?
Sem banco, sem nada. Nós não queremos aquele ponto de ônibus naquele lugar. Nós merecemos respeito. Se pode a Urbano colocar um ponto de ônibus aqui no centro, que o povo pode sentar, o bairrista também pode sentar. Nós que moramos no bairro, nós precisamos de respeito. Nós estamos com quase 30 anos sem ter um ponto de ônibus. A Urbano arrecada muito. Eu não sei até que milênio que vai concluir e ela colocar os pontos de ônibus na nossa cidade. Mas nós precisamos de respeito. Eu vou fazer um pedido. Posso não ser atendido, mas tem que ser retirado o ponto que colocou. Aquele nós não queremos lá, não. Nós ficamos agradecidos, nós vamos arrumar uns tamboretes e vamos colocar lá. O povo merece um lugar, um ponto para sentar, Jackson. Está lá, eu tirei a foto, está aqui. Não dá para aceitar aquele ponto que eles colocaram lá. A Urbano recebe muito. E nós precisamos de respeito. Se coloca um ponto bom aqui no centro, coloca um ponto bom lá no bairro. Nós precisamos. Está errado.
Amigo Roberto.
Rapidinho, o senhor está falando sobre o ponto de ônibus, é fundamental, acho que o pronunciamento do senhor está correto, a forma da cobrança, eu acho que é isso mesmo. E nós precisamos juntar aqui os 23 vereadores, buscar quais são os projetos verdadeiramente que serão feitos em relação aos pontos de ônibus, as prioridades, porque se tem um compromisso que a empresa tem para poder construir esses pontos junto com a prefeitura e a CMTT, nós precisamos ter conhecimento sobre isso.
Verdade.
Mas o senhor reclama de um ponto, e eu quero reclamar de outro, que é na Fernando Costa. Nesse momento, tem um ponto de ônibus na Fernando Costa, lá embaixo, quase na curva, lá na parte inferior do Fernando Costa, que não é possível parar o ônibus e passar um carro do lado. Quando para o ônibus, porque avançou o ponto de ônibus para dentro da faixa, que é um absurdo como foi feito aquilo ali. E nesse momento está tendo acidentes ali, inclusive. Então, eu quero aqui apenas reforçar essa tese do senhor para que a gente possa fiscalizar e possa ver quais são os projetos que serão construídos nesses próximos meses, próximos dias, em relação aos pontos de ônibus e em quais locais estão sendo feitos. Parabéns
obrigado,
aí pelo
obrigado,
pronunciamento.
Roberto. Então, eu quero agradecer. Eu sei que não é a atitude do Carlos César Toledo, porque ele é gente boa, meu amigo, atende todo mundo, mas aquele ponto nós não queremos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. E sobre a fala de Vossa Senhoria, pastor, eu quero fazer um comentário que, em relação ao sistema de som da Câmara, para o novo plenário já foi adquirido uma nova estrutura de som. Realmente, a Câmara precisa de investimento nessa área. Já está resolvido esse problema para o novo plenário. Vai ser instalada lá uma mesa de som moderna. Infelizmente, a nossa mesa de som ela é muito antiga, utilizada há décadas atrás. Nós adquirimos já um sistema novo que vai evitar esse tipo de situação de hino, de alguma coisa audiovisual que precisa ser tocada para a gente resolver esse problema. Em relação ao problema de segurança que o senhor citou, na realidade, a Câmara faz dezenas de eventos noturnos, não tem um histórico de reincidência de situações desagradáveis como a que ocorreu. Eu concordo, como eu disse aqui antes da fala do senhor, que temos que buscar melhorar as condições de segurança aqui da praça, de iluminação principalmente. Nós temos, no período noturno, uma pessoa que fica aqui vigiando os carros, nosso porteiro fica sempre aqui, temos sempre duas pessoas quando tem esses eventos noturnos. Esse foi um fato isolado que ocorreu. Nesse ano, já teve mais de 20 eventos aqui no período noturno e foi a primeira ocorrência como esta. Então, não é esse caos, como o senhor noticiou, né? E o senhor, que é da mesa diretora, vamos estar discutindo juntos, antes de fazer a discussão pública, vamos ficar discutindo. O senhor chama, traz o problema até a gente está levando, buscando, discutindo entre nós, a mesa diretora, a devida solução. Dando sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, eu quero aqui cumprimentar nosso presidente Hamilton, cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, cumprimentar aquelas pessoas também que nos acompanham através da rádio, através da internet, através da TV. Cumprimentar todos as senhoras e os senhores vereadores aqui no plenário. Senhor presidente, é engraçado porque o vereador pastor Elias, ele traz um assunto. Semana passada foi colocado um ponto também ali no contorno do feirão do bairro de Lourdes, que é na mesma região que nós mora. E o ponto que foi colocado lá foi aquele ponto que nós pedimos aqui na sessão. Um ponto aonde que tem uma cobertura, seis bancos para as pessoas sentar. Eu confesso para Vossa Excelência que eu não tive acesso a esse ponto de concreto que foi colocado num bairro mais em cima. Porque a nossa discussão aqui foi em cima daquele projeto do vereador Jean aqui na casa de padronizar os pontos na cidade. Mas se tiver, igual o pastor trouxe aqui, o vereador, que colocou um ponto que não foi o adequado, o CMTT, através do Carlos César Toledo, tem atendido e tentado fazer uma locução muito interessante entre o CMTT e a própria Urban. E nisso aí tem atendido a reivindicação da população, que é onde que possa ter realmente um ponto de qualidade para as pessoas sentarem ali e esperar o transporte público passar. Eu acho que nós podemos sim levantar essa questão e conversar com o Carlos César Toledo para poder resolver, né? Aquela fala nossa aqui, quando foi colocar o ponto ali naquela região do contorno do feirão coberto, já foi um ponto diferenciado. Aliás, feirão que não está coberto, a chuva derrubou, mas a estação está a caminho. Uma outra fala que eu quero trazer aqui, isso que aconteceu aqui na Câmara, sexta-feira, em relação ao vidro quebrado, é o que a sociedade está vivendo no dia a dia da nossa cidade, vereador Luiz Lacerda. É a insegurança que está demonstrada aí através desse governo estadual que não faz um investimento adequado, não só na cidade de Anápolis, é no estado de Goiás. Então, esse fato isolado que teve aqui na Câmara de quebrar um vidro, o cidadão que está acompanhando a sessão aí, várias e várias pessoas, já aconteceu isso aí. E não foi do vidro quebrado, não. Foi do seu carro roubado. E aqui na Câmara, ao chegar, na sexta-feira, engraçado que tinha um carro da PM ali fora também. Né? Tinha um carro da PM. E aqui nós tínhamos uma senadora, nós tínhamos um coronel que estava aqui nessa casa, e umas poucas pessoas que estavam aqui para poder prestigiar o evento também. Então, o que que ocorre? Ocorre que essa insegurança que está tendo aí hoje não é simplesmente um fato isolado que aconteceu aqui na Câmara Municipal, não. Não é por causa de uma obra que está parada aqui, um tatume, que aconteceu isso, não. Isso aconteceu porque está acontecendo na cidade toda. As pessoas não se sentem seguras na nossa cidade. Isso aí nós precisamos de um investimento pesado, é do governo estadual. Um governo que abandonou a cidade de Anápolis em relação com a gente fala de segurança. Então o governo ele tem que trazer para a nossa cidade segurança. Imagina, senhoras e senhores, uma senadora, um coronel da polícia que estava aqui. Aconteceu isso, imagina um cidadão lá na periferia, que todo dia é um assassinato, todo dia é um carro roubado, todo dia é uma moto roubada, todo dia é uma bicicleta cefada, é sua casa invadida. Aí acontece um fato isolado aqui, na porta da Câmara, de uma forma, vem tentar culpar aqui a mesa diretora? Uai, aí não, ué. Precisamos ter responsabilidade. Uma parte ao vereador Mauro.
Nós não estamos falando de mesa diretora, ninguém está. Eu acho que o senhor tem que tirar a cera do ouvido. Eu falei que nós não temos segurança, e não tem mesmo, não. Inclusive, eu não ia falar, não. Um próprio assessor seu que fica alimentando as pessoas de fora.
Fala, você sabe muito bem. Não, vereador.
Negativo. Então não vem quanto falar de segurança de Estado com segurança da Câmara. Eu não ia falar. Claro, porque eu não estou culpando a mesa.
Conclui sua palavra,
não,
por favor.
Eu não estou culpando a mesa. Então o senhor tem que saber falar. Eu não estou acusando a mesa, não. Então o senhor preste bem atenção nas falas da Vossa Excelência. Eu fui agredido por um caboclo que não é desse pessoal aí, não. Mas as pessoas que ficam ali debaixo de pé de manga,
Eles não têm uma blindagem. Se esconde atrás, covardemente, atrás do aparelho do celular. Inclusive, já atacaram até você, as outras turmas. Não sei se Vossa Excelência, se a assessoria falou.
Então,
não estou acusando a mesa, não. Eu falei que a mesa tem que tomar uma atitude.
Ô, vereador, eu todo dia, de manhã, antes de vir para a Câmara, a primeira coisa que eu faço é tomar banho e uso contornete. Agora, Vossa Excelência, além de não estar fazendo isso, eu acho que a idade pode estar prejudicando a audição de Vossa Excelência. Porque em momento nenhum eu usei o nome do senhor. Eu estou falando em relação à fala do vereador, pastor Elias. O senhor que é meu parceiro, o senhor poderia...
Me desculpa aí, porque eu entendi que foi para mim, e a carapuça se viu para mim. Então, eu me curvo aqui, me desculpa a minha ignorância, porque eu pensei que o senhor estava dirigindo a palavra para minha pessoa.
A cabeça do senhor não cabe essa carapuça que eu estou falando aqui não, vereador. A carapuça aqui é para outro. Tá?
Parte,
então, eu quero dizer aqui que eu estou junto com essa mesa em relação ao que está acontecendo aqui. Temos, sim, dado suporte para nós poder fazer os eventos que acontecem aqui na Câmara Municipal. Temos aqui guardas aqui na porta da Câmara. Inclusive, uma coisa que aconteceu duas vezes comigo aqui, que eu nem trouxe essa tribuna aqui, mas eu vou falar agora. Meu gabinete já foi tentado ser invadido duas vezes, arrebentado a porta. O vereador Luiz Lacerda, que está logo em cima de mim, ele sabe disso. Vou trazer uma parte ao vereador Luiz Lacerda. Um gabinete acima do meu, né, vereador?
Sim, né, vereador? Tá bom. Mas eu quero cumprimentar... Mas eu quero aqui também concordar com o que Vossa Excelência disse em relação à questão da segurança. O negócio do vereador Mauro, o vereador Mauro realmente entendeu errado ali a colocação do vereador, o assunto aí da agressão do vereador, isso é inadmissível, né, em qualquer hipótese. Agora, em relação à segurança que Vossa Excelência colocou, Vossa Excelência está certo. Eles estão, a falta de segurança não é aqui na Câmara. Eles estão invadindo as escolas, os postos de saúde, as igrejas. Esse dia mesmo nós tivemos um assassinato dentro da igreja. Então a falta de segurança aqui, ela é geral. Não é aqui só na Câmara Municipal. Aqui, claro que à noite, pelas condições que nós estamos aqui, fica mais perigoso ainda. Mas essa falta de segurança, que é de responsabilidade do governo do Estado tomar as providências e não tem tomado, ela é em toda a cidade de Anápolis. No mesmo dia que nós tivemos aquele furto aqui, entraram ali também na instituição lá do nosso, do vereador Américo, que tem uma instituição filantrópica ali, invadiram lá também. Quer dizer, não tem limite mais para bandidagem aqui na cidade de Anápolis, devido à fragilidade da segurança pública que nós temos aqui. Apesar da polícia estar fazendo um grande trabalho, nós temos aí os policiais corajosos que fazem o trabalho, mas infelizmente o governo do Estado não dá as condições para que a gente tenha aqui uma segurança de boa qualidade. Obrigado pela parte.
Em relação à polícia militar, nós temos que cumprimentar. Eles tiram aqui o famoso ditado, leite de pedra, água de pedra. Então, tem que cumprimentar a polícia militar pelo trabalho, mas precisa de investimento. Em relação ao que aconteceu ao vereador Mauro Severiano, agora eu vou falar do senhor, vereador. Eu quero dizer que eu me coloco ao seu lado, ao lado do senhor. E no meu gabinete já foram algumas pessoas também. E outra, meu gabinete está aberto, pode vir qualquer pessoa para a gente poder conversar. Se quiser discutir, não tem problema, a gente faz uma discussão também, não tem problema não. O gabinete do vereador para poder atender o povo mesmo. Né, para atender o povo. E às vezes algumas pessoas chegam meio exaltadas. Mas estamos lá para poder tentar orientar e acalmar. E o gabinete de Vossa Excelência é um dos gabinetes que mais atende aqui na Câmara. Esse fato isolado aí não vai... de maneira nenhuma, impedir que Vossa Excelência continue fazendo o trabalho que o senhor sempre fez aqui nessa casa, de atender todo mundo. E eu, quanto aconteceu isso, eu tinha acabado de chegar também. E eu estou à disposição aqui para atender a todos. E não tem medo de nenhum ametralhador, igual o pastor falou. Eu estou à disposição para poder atender a comunidade, que aqueles que votaram em mim, aqueles que não votaram, aqueles que chegam calma, aqueles que chegam aqui mais bruto, não tem problema nenhum. Se quiser me procurar, eu estou à disposição para atender, porque eu fui eleito, foi para atender o povo da nossa cidade. Então eu estou aqui para poder atender de todas as formas, tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o grande expediente. E para a abertura da ordem do dia, solicito a vereadora professora Geli que faça a aferição de coro. Você conceder para o senhor? Vou conceder um minuto para o senhor logo após a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner, vereador Lélia Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador presidente Hamilton Filho, vereador secretário Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereadora professora Geli, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo um minuto de réplica ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, nós não estamos brincando de fazer sessão aqui não, presidente. Eu queria falar uma coisa para os nossos nobres pares, colegas. Já tem muitos que já estão aqui, tem muitos mandatos. Nós temos muitas coisas para estar discutindo aqui, e hoje nós estamos aqui atrás do negócio de segurança. Mas já podia ter visto aqui essa luz apagada, que está desde do ano passado atrasado. E eu volto a repetir, a Câmara Municipal de Anápolis está uma vergonha. Os tapumes em redor, vocês estão vendo aí, está caindo em cima do povo aí. Ó. Falta de iluminação, a segurança começa lá. Eu acho que deve ter vereador que está aqui com a gente, que é meu amigo, mas está morando em outro lugar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Dando sequência à ordem do dia, concedo a palavra pela ordem para a liderança do PSDB ao vereador Mauro José Severiano.
Não, obrigado pela ordem do dia. Não, é que eu queria, o meu tempo não foi suficiente, quando eu falo, eu não me importo que as pessoas, vereador, atacam. Não é para me atacar, sou homem público, sou vacinado, minhas costas é quente. Tem vários mandatos. Eu não gosto que ataque a minha honra, falando que eu sou bandido, ladrão. Se eu fosse ladrão e bandido, eu não estava aqui nesse plenário. E é isso, a honra, que é a mais pesada. Agora, eu gostaria que todos os eleitores fiscalizassem, mas num bom tom, vereador João da Luz. Por que xingar minha família? Nem conheço minha família, meu pai, minha mãe. A honra que é complicado. Isso que não dá. Os anonimato. Será que esses caras representam alguma coisa, vereador Charles, na sociedade? De onde essas pessoas vieram? O que eles têm na sociedade? Eles representam quem? Que moral que eles têm na sociedade? Tem grupo aí que nem aceita eles mais, hein? Que só sabe denigrir os familiares. Eu não importo não, pode me criticar todo dia, falar que eu não estou fazendo nada, que eu não faço seguimento, não faço projeto. Agora, a honra que é complicado. Ninguém gosta de sã consciência xingar a mãe sua não, vereador Leandro. Xingar seu pai, xingar seus filhos, sua esposa. Olha, que é tudo canalha, tudo safado, tudo bandido. Ué, para com isso. Será que esse povo não tem o que fazer não? Eles não trabalham não? Eles não têm filho não? Eles não têm esposa não? Eles não têm pai? Não têm mãe? É isso que não dá para entender de sã consciência. Então deixa o trabalho. Se não está satisfeito, não votou em mim, vai no Ministério Público, abre uma representação contra eu, me tira daqui, ué, me tira na marra, e deixa minha honra em paz. Se eu fosse malandro e bandido, o povo não tinha me otorgado certo mandato, não. A honra de todos nós aqui, que tinha que ser reservada a honra. E o mais atacado aqui que eu disse, vereador Antônio Roberto Gomide, eu tenho divergências políticas muito contra ele. Ele tem um pensamento e outro. Mas ele tem que ter a honra dele também. Tem que ter a honra. Eu que sou mais atacado. Agora, por mim, pode falar todos os dias aí. Eu não importo, não. Não pôr no nome do meu pai, da minha mãe, do meu filho, que ele não tem direito de defesa. É isso. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Passo a palavra ao secretário para votação do projeto e requerimentos e constantes da pauta.
Senhor presidente, nós tínhamos aí seus nobres pares observar, nós tínhamos um projeto 117/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, e o mesmo subscreve um requerimento para que seja arquivado. Eu vou ler o requerimento. O vereador que este subscreve em a presença de Vossa Excelência, conforme o regimento interno do artigo 143, requer o arquivamento do processo 117/2017, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motociclistas. Motociclistas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências.
Senhor presidente, eu estou pedindo a retirada desse projeto, eu sei que o senhor vai conceder, porque a gente tem um carinho muito grande, a presidente da comissão, É o respeito com o regimento, com as comissões. Eu não vou na tribuna para ficar forçando o projeto meu passar aqui. Vias de origem, eu fui ler, mas tem um outro também. Então a gente tem que ter aquela, Thaís, né? Aquela responsabilidade, não passar projeto à força aqui. Não ir na tribuna e forçar que pressão tem a panela de pressão para si mesmo quando liga ela. Então eu estou reconhecendo aí a falha jurídica minha com a minha assessoria e eu estou retirando aí, eu sei como o senhor vai conceder. Eu estou só dando a explicação, o respeito que eu tenho pelas comissões, viu, Jean? Vossa Excelência como presidente, e estou ali com esse ofício pedindo a retirada do projeto para arquivamento. E eu acredito que o novo presidente Hamilton vai conceder. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Fica às vistas a retirada do projeto desde já deferida e que o senhor apresente em outra oportunidade o projeto com as devidas correções. Palavra com o secretário, vereador Leandro.
Votação de moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches em homenagem ao Hospital Evangélico Goiano e toda a sua equipe por seus 90 anos de fundação.
A moção de aplauso, professora Geli, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
Senhor presidente, o Hospital Evangélico Goiânia tem uma história, não só aqui na cidade de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. E na sexta-feira nós estivemos ali no culto, que todos recebemos aí o convite, o culto em agradecimento a Deus pelos 90 anos do Hospital Evangélico, e sem dúvida nenhuma um culto muito abençoado, de gratidão a Deus pelos serviços que esse hospital vem desenvolvendo para o cidadão anapolino ao longo desses anos. Então é um orgulho para nós termos aqui na nossa cidade um hospital com esse trabalho e que Deus dê vida longa, sobretudo para o atendimento aos cidadãos anapolinos. E essa casa aqui, como a Casa do Povo, sem dúvida nenhuma, precisa prestar também o reconhecimento por esses serviços prestados. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar aí a toda a direção do Hospital Evangélico e reconhecer, vereador Geli, a importância dessa instituição, né, em particular, na saúde do município de Anápolis. E reconhecer a ousadia daqueles que, né, fundadores, que vieram lá da Europa para um local ainda longínquo, né, no interior do estado de Goiás, para fundar aqui esse hospital, Dr. James Fanson, né? Certamente, hoje, se faz referência para toda a região da Centro-Oeste, mas eu penso que a dificuldade, com certeza, não passaram para implantar isso aqui há 90 anos atrás, né?
Uma parte, vereador. Só exaltando, James Fanson, ele era brasileiro, ele nasceu aqui no Brasil, o pai, ele era missionário lá em Recife, e o James nasceu aqui, mas voltou, estudou na Europa, voltou para o Brasil e encontrou respaldo, encontrou aí, sem dúvida nenhuma, o Cerrado, né? O Cerrado Goiano aqui, para poder se instalar, e é uma referência para o estado de Goiás e para o município de Anápolis, inclusive a história de Anápolis. Só pode ser contada, sem dúvida nenhuma, exaltando o trabalho de James Fanson e do Hospital Evangélico aqui para a nossa
história
cidade.
História realmente de dedicação e respeito com a sua terra, né? Não nasceu, eu achava que era natural da Europa, foi para lá estudar e voltou. Quer dizer, veio realmente com um trabalho missionário também, de dedicação à sua à terra aqui realmente de origem, né? Então, fica aí realmente o reconhecimento. Sem dúvida, né, merece o respeito e o reconhecimento por todos os anapolinos. Quantos médicos, né, foram importantes na vida de todos aí? Eu me lembro aqui do Arnaldo Calopinec, foram 100 mil pacientes que eu tive a informação que ele teve no Hospital Evangélico, né? Então, são muitos os legados aí, certamente, desses 90 anos e que nós possamos contar sempre aí com a instituição. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, vereador Valdete.
Só para enaltecer também a vereadora Geli.
Discutindo, senhor presidente.
E também parabenizar aquela equipe lá do Hospital Evangélico, que inclusive essa semana passada, meu sobrinho fez uma cirurgia cardíaca lá, com grande sucesso, já está em casa, você entendeu? Restabelecendo. Então eles estão de parabéns e parabéns para você também por essa inovação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Valdete. Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, ainda discutindo essa moção da professora Geli, eu quero também deixar meus parabéns a todos ali do EG, do Hospital Evangélico Goiano. É um hospital de referência. Conheço quase todos que ali trabalham. Uso muito o Hospital Evangélico, muito. Inclusive, eu quero aqui ressaltar uma pessoa que tem sido muito humana. É o cardiologista Dr. Walter Vosgrau. Toda vida que nós precisamos, seja quem for, do Dr. Walter Vosgrau, aquele cirurgião, ele atende a pessoa com carinho e com amor. Parabéns a todo ali da direção do Hospital Evangélico. Parabéns a todos os enfermeiros. É muito lindo o trabalho que presta ali o Hospital Evangélico. Então, fica aqui meus parabéns, junto com a moção da professora Geli. Não pude estar presente lá no culto de agradecimento a Deus pelos 90 anos, por causa da audiência pública que nós estávamos aqui com a questão da BR-153. Mas fica aqui os meus parabéns, estamos juntos. Eu quero assinar na sua moção, viu, professora Geli? Parabéns.
Obrigado, professor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita redutor de velocidade na rua Cruzeiro do Sul, próximo ao posto de saúde do bairro Jardim Alvorada. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Genor Borges Júnior, esquina com a avenida Pedro Ludovico, no bairro Vivian Park. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de instalação de rede elétrica na rua Ricardo Pinheiro Braga, com a rua Orestes Batista de Aguiar, nas quadras 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita redutor de velocidade na avenida Arco Verde, quadra 2, bairro Jardim Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, que solicita à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social informações sobre o Fundo de Infância e Adolescência no município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias, que solicita audiência pública no dia 23 de outubro, às 9 horas, no Templo da Igreja Assembleia de Deus. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano, que solicita a CMTT implantação de lombofaixa na Avenida Bernardo Saião, no bairro Vila Jaiara. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Lélio Alvarenga, que solicita capacitação periódica aos agentes de saúde municipal. Vereador Américo, que solicita audiência pública no dia 25 de setembro de 2017, às 19h30, na Associação de Moradores da Vila Jaiara, para debatermos sobre o trânsito na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo, solicita implementação de faixa de pedestre na Avenida Professora Zenaide Campos Roriz, número 45, bairro Jundiaí. Vereador Domingos Paula solicita a revitalização da sinalização em todo o bairro de Lourdes. Vereador Domingos Paula solicita a reforma no campo de futebol localizado no Feirão do bairro de Lourdes. Vereador João da Luz solicita à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de pavimentação asfáltica na Rua da Liberdade, quadra 1, lote 3, bairro Frei Eustáquio. Vereador Luzimar Silva solicita a implantação de abrigo em ponto de ônibus na Rua VPR-01, quadra 2A, módulo 1, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Vereador Luzimar Silva solicita implantação de abrigo em ponto de ônibus em frente ao posto Presidente, no bairro Calistópolis. Vereador Luzimar Silva solicita a instalação de quebra-molas para a rua Anápolis, bairro Calistópolis. Vereador Luzimar Silva solicita a instalação de quebra-molas na rua Leopoldo de Bulhões, no Parque Calistópolis. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua 20, quadra 51, lote 1, bairro JK. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de limpeza no lote Avenida SD05, quadra 14, lote 30, bairro Santos Dumont. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o vereador Pastor Elias.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, eu queria pedir ao secretário se ele pudesse ler a justificativa do requerimento da audiência completo, para os pares saber. E poder. Não. É, só a justificativa. Hein?
É a justificativa. Atualmente, a população da região sofre com a falta de infraestrutura, segurança, saúde e educação. O residencial Daiana está localizado no município de Silvânia. Sua proximidade com Anápolis obriga a população a depender 100% dos serviços da cidade.
Senhor presidente, esse requerimento dessa audiência pública, eu estive conversando com o nosso procurador do município e já conversei também com ele, estará presente... 4 deputados estará aqui, estará vindo, também eu convidei, vou convidar o nosso procurador do município, é preciso que nós provoque essa audiência pública. O prefeito de Silvânia vai estar aqui, os vereadores, nós precisamos discutir a questão dessa, do pessoal do residencial Daiana. Não pode deixar. Então cabe ao Estado, cabe ao município daqui e o município de Silvânia sentar e conversar e achar o que vai ser feito. É esse o motivo do requerimento que eu faço aos novos pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Já declaro que a audiência pública solicitada pelo pastor Elias e pelo vereador Américo ficam deferidas, passando de legislativa para constar da agenda oficial da Câmara. Os demais requerimentos continuam em discussão. Vereador Américo.
Então, eu quero discutir a audiência pública nossa. Então, fazendo a justificativa, porque, assim, surgiu alguns comentários ali, principalmente na rua Ipameri, que nós teríamos aí colocado na casa um projeto de lei pedindo a mão única daquela rua. Então, eu quero, assim, deixar bem registrado que isso não é verdade, nós não colocamos esse projeto de lei nem requerimento. Entendendo, assim, que isso... É da competência do CMTT. Eu acho que a partir do momento assim que tomar a decisão aí de mão única, de trânsito, aí é competência do CMTT. Então nós achamos interessante fazer essa audiência pública para a gente dar oportunidade ali, principalmente para os comerciantes ali da rua Ipameri, uma vez que eles sentem que com mão única ali eles podem ser prejudicados, então a gente está dando a oportunidade para que eles levem aí em discussão a parte técnica do CMTT, onde ali eles vão poder opinar, né, dar a sua opinião, né? Então eu acho que é de extrema importância e já quero fazer o convite a todos ali, os moradores da Grande Jaiara, mas principalmente da rua Ipameri ali, os comerciantes que podem fazer sua discussão ali junto à parte técnica do CMTT. Essa audiência vai ser na segunda-feira, às 19h30, ali na sede da Associação de Moradores. Então fica aí o nosso convite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero falar a respeito do pedido da audiência pública, pastor Elias. Sem dúvida nenhuma, é uma discussão muito importante, o vereador. Nós já apresentamos um requerimento aqui com relação a transporte coletivo para o Daiana. Porque a grande maioria das pessoas, eles vêm estudar, sobretudo no turno noturno, ali nas escolas ali do setor industrial Municaliço. E não tem transporte coletivo. E o transporte coletivo daqui não pode atender, porque lá... é intermunicipal. E uma preocupação muito grande, que bom que deputados e outras pessoas vão estar presentes, uma preocupação muito grande
com os loteamentos nos arredores da cidade. Eu passo muito ali, estou observando que está abrindo um novo loteamento ali, e eu acredito que não seja município de Anápolis também. Então, uma preocupação muito grande desses loteamentos, muito próximo ali à divisa dos municípios, e sem dúvida nenhuma acarreta todos esses serviços públicos para a cidade de Anápolis. E é algo que precisa ser olhado, sem dúvida nenhuma. Parabéns por essa iniciativa, vereador.
Obrigado, professor Angeli. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, quero também abordar o assunto do Américo, em relação às vias, não só da Grande Jaiara, Américo, mas certamente de vários pontos da cidade. A população tem que compreender que a cidade cresceu, a população, a frota, e que essas alterações certamente vão ocorrer com o passar do tempo. É impossível pensar, por exemplo, a rua Ipameri, há 10, 15, 20 anos atrás, com o fluxo que tem hoje. Eu me lembro aqui, na gestão passada, eu estava solicitando a Lombofaixa, solicitando, não punha. Passou um dia, atropelou uma criança, infelizmente, veio a óbito lá na Ipameri e colocaram. Então, assim, aí depois disso, a população reconheceu a necessidade. Então, no primeiro momento, às vezes pode ter mesmo uma rejeição, porque acaba com alguma comodidade, mas certamente pode dar mais segurança. E quem vai definir realmente é a CMTT, mas isso é natural. Esse estudo vai acontecer na Tiradentes também, só que nós estamos lutando, Américo, para tentar interligar, para desafogar a Tiradentes, presidente, mas isso é uma questão de várias ruas da Grande Jaiara. Há Morrinhos com a Ouro Branco, nós precisamos pensar o que realmente fazer. Agora, as vias mais lá, como a Bernardo Saião, ainda comporta, a própria a 24 de agosto, que também, mesmo sendo uma caixa de via larga, já não está realmente comportando o fluxo de veículos, mas certamente as vias que são mais estreitas, como é o caso da Ipameri, requer sim uma avaliação, porque o fluxo de veículos está causando uma grande insegurança e risco de acidente. Então, certamente, faz jus essa audiência pública e que a questão do técnico seja definida realmente pela CMTT, seja definido pelo que é mais viável e mais seguro para, sobretudo, a segurança de pedestres e condutores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Ainda pela ordem de liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou usar a minha palavra pela ordem, falar de duas ações do governo municipal. Uma das primeiras ações foi para poder contemplar aquela região ali da Grande Jaiara em relação ao parque, onde foi lançado lá na quinta-feira o lançamento da obra da construção da rede fluvial. Esteve lá o vereador Leandro, o vereador Américo, né, o vereador Jean e outros vereadores também. Então, sim, uma obra muito importante para aquela região, para aquela população que espera realmente desfrutar daquele parque ali embaixo. E para poder desfrutar realmente daquele parque, precisa dessa obra fundamental, que é da rede fluvial, para não, no período da chuva, a enxurrada vir e não acabar com aquele local ali que começou na gestão passada, mas que é uma obra que vai beneficiar realmente aquela região e é uma região que precisa. Uma outra fala nossa em relação à quadra coberta ali do Parque Brasília, né, que foi entregue lá na sexta-feira, onde que tiveram lá também a presença de vários vereadores, inclusive do nosso presidente, da vereadora Geli, estava lá presente também. Então, assim, uma obra que começou em 2015, pela gestão passada, que o prefeito fez questão de falar sobre isso aí, mas que pôde continuar e ser entregue nessa gestão depois aí de 8 meses e 18 dias de trabalho, mais uma obra entrega para a nossa cidade. Uma obra importante naquela região do Parque Brasília, que vai atender não só aquela escola, mas também vai atender ali todos os moradores e aquelas crianças que precisam, de alguma forma, praticar o esporte ali naquela quadra, com certeza. Lógico. Uma quadra muito bonita que ficou pronta e vai atender aqui a comunidade. Então, em relação a essas duas ações importantes do governo municipal para a nossa cidade, para a nossa população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. pela liderança do PMN, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador João, do PHS, por trazer à luz a esta casa aqui hoje essa solicitação em relação ao FIA, que é esse fundo importante, que trabalha com os conselheiros tutelares, e também em relação à questão da aplicação desse fundo para as políticas públicas da criança e adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente deixa bem claro o seu papel, e quero dizer que o PMN está junto nessa luta, vamos cobrar esclarecimentos em relação a isso, e queremos estar junto nessa presença do senhor, junto ao Executivo, junto com os conselheiros. Estive aqui recebendo também esta proposta na pessoa do Napoleão, que é conselheiro tutelar ali da região do Vivian Park, e a preocupação é unânime em relação a isso. Então vamos estar cobrando esses esclarecimentos, e com certeza para trazer à luz a sociedade, a esta casa, e principalmente aos interessados, que são os conselheiros tutelares. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Né, presidente, só ressaltar aqui que estive ali no bairro Maracanã, propriamente ali na sede do Hospital da Mulher, sábado, vereador Leandro, e pude constatar ali as obras do centro pediátrico, mesmo sábado, a todo vapor. Então, assim, uma boa impressão que tive lá, creio que nós estaremos aí comemorando dentro do prazo a conclusão, né, é realmente aguardada ali, o pessoal achou bom, o centro pediátrico seja realmente em breve aí concluído e possa estar atendendo a população, sobretudo aí a questão do atendimento à pediatria. Mas quero falar também, rapaz, sobre essa questão da indignação da população com a classe política, e que é justa e até compreensível. Agora, realmente, é importante ressaltar que tudo tem limite, né? Eu, particularmente, não sei o que desdobrou aí na ocorrência que envolveu o vereador Mauro. Mas, de qualquer forma, uma vez que teve agressão, nós temos que repudiar. E, por outro lado, eu quero ver se a população, o vereador João da Luz, vai se indignar é o ano que vem. Porque os que estão envolvidos em problemas de corrupção, desvios, etc., não são os vereadores aqui, o prefeito, não. São muitos aí deputados, né, às vezes algum senador, e que às vezes, pelo poderio econômico, vai chegar aqui o ano que vem, nós já assistimos isso aí, sem qualquer vínculo com a cidade, sem conhecer nada, e infelizmente consegue ainda alavancar apoio, e aí da própria população, às vezes, e até da classe política também, nós temos que reconhecer, e se sobressair sobre aqueles que estão aqui, que trabalham diariamente e lutam. Então, assim, eu acho que tem que colocar essa ponderação e de saber distinguir, né? Porque durante a própria campanha de 2016, nós muitas vezes fomos, sim, atacados. E a indignação era compreensível. Só que a culpa não é nossa, dos vereadores. Então fica esse registro, porque realmente é preocupante. Eu acho que o caminho é esse. É importante, sim, as críticas, mas tem que ser de forma respeitosa. E vamos pedir que a população tenha sobriedade e sensatez, para que no próximo ano, vereador Leandro, saiba realmente definir aqueles que se empenham e lutam pela cidade de Anápolis, pela região, e não se empolgam com aqueles que chegam malas abarrotadas de recursos e que depois certamente não vão ter compromisso com a cidade e vão ter outros compromissos a serem cumpridos. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu venho falando pela ordem, entendendo que a cidade de Anápolis, nessa última semana, tem sofrido muito nos bairros com a falta de água. Quero aqui registrar mais uma vez, nós precisamos fazer com que a Saneágua ela possa agilizar a obra que está sendo executada nesse momento, com caráter de urgência, emergência e de muito sofrimento na nossa cidade, porque foi dada uma solução que era a transposição do Capivari para que pudesse aumentar a vazão junto ao Piancó. Essa obra ainda não foi entregue, foi uma obra prometida para o ano de 2017, ela não foi prometida para o ano de 2018. E o que nós estamos vendo nesse momento é que nós vamos aguardar a conclusão de uma obra que não vai servir nesse momento, nesse ano, para nada. Então é importante que a gente tenha ciência, e aqui na Câmara Municipal a gente levante mais uma vez esse tema e coloquemos de uma vez por todas que o que se planeja para ser feito na cidade precisa, obviamente, dar resultado. Não adianta fazer planejamento para que a população não tenha o resultado da qual foi feito o planejamento. E o que eu estou percebendo é que você conversa com a Saneago, ela diz, não, tem um projeto em andamento que nós vamos entregar em outubro. Ora, entregar em outubro, se está faltando água em setembro, de que vale essa situação? O que nós estamos percebendo é que, mais uma vez, nós temos uma dificuldade muito grande da própria Saneago em reconhecer a falta de água. Para o cidadão que está em casa, falta de água é quando não se tem água na torneira. Para a Saneago, falta de água é quando o fluxo de água está se contrapondo naqueles gráficos que eles têm lá. Ou seja, não tem a noção exata do que a população sofre num bairro quando não se tem poço artesiano, quando não está nos condomínios fechados. Então é um absurdo essa distância existente entre o técnico e aquilo que realmente a população está sofrendo. Nós temos dezenas de bairros faltando água nesse momento. E o projeto, e o trabalho, e aquilo que foi prometido pela Saneago para que pudesse dar resultado na cidade, ainda sequer foi entregue para que nós pudéssemos ver o resultado. Então, existe uma distância muito grande daquilo que se fala e daquilo que nós estamos vivendo no município. Então, é preciso, sim, tomar medidas sérias para que a Saneago, mais uma vez, possa estar cumprindo aquilo que é previsto e arrecadado dentro da cidade de Anápolis pelos nossos moradores. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Declaro encerrado a ordem do dia e aberto as comunicações. Antes de passar para o primeiro orador, quero aqui fazer um lembrete a todos que hoje inicia a abertura das inscrições do concurso da Câmara. Então fica aqui, anunciado aqui para todos os senhores e senhoras vereadores, para que se possa transmitir, porque esse é um assunto que muitas pessoas nos procuram, solicitam, e a todos também que estão nos escutando e nos assistindo, que possa, quem tiver interesse, a partir de hoje, a inscrição. É o período também para fazer a isenção da taxa de inscrição. Temos leis municipais que garantem a isenção da taxa para pessoas que têm o cadastro único dos programas sociais do governo federal. E para pessoas também que têm renda per capita familiar baixa, temos esses critérios lá no site, para poder fazer o requerimento de isenção. Então, de hoje, salvo engano, está dia 21 para a isenção. E quem tiver interesse na inscrição está aberta a partir de hoje pelo site da Câmara e pelo site do Centro de Seleção da UFG. Então fica aqui nosso recado e para que as pessoas não possam perder essa grande oportunidade de acesso ao serviço público. Nas comunicações, concedo a palavra ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, queria comunicar ao meu amigo, ao Antônio Gomide, que foi feito um pedido aqui pelo Dominguinho para uma visita da Comissão de Urbanismo e Transporte lá na região do Piancó. Vai ser agora dia 21 e 22. Hoje eu vou estar com a Tânia e vou confirmar. Aí eu espero que não seja só a Comissão de Urbanismo, mas que todos os vereadores pudessem ir lá. Não é verdade? Aí nós todo mundo ir junto. Eu estou junto com o senhor, estou junto com o nobre amigo aqui, o Domingos de Paula, e toda a comissão. Sem água não dá. Não dá. Mas nós vamos lá, vamos lá. E depois já liguei pro Jales. Nós vamos ter uma audiência também com o Jales, né, em Goiânia. Estamos atrás. Parado nós não estamos, não. E a população não pode ficar sem água assim. Concordo com o senhor. E quero ainda, pelas comunicações, senhor presidente, aqui agradecer o convite que eu recebi do reitor, Dr. Carlos Rassel Mendes, para hoje. Está dizendo aqui, a chancelaria, a reitoria do Centro Universitário de Anápolis, a Uni Evangélica, a capelania e a Uni Missões convida para o almoço com o Dr. Kenneth Bai, que é um ex-prisioneiro do regime da Coreia do Norte, que estará compartilhando suas experiências. Então eu quero agradecer o convite, estarei lá com ele, almoçando para conhecer o... Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Você dá a palavra nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria só comunicar, presidente, que estivemos reunião na última, dia 14, com a diretoria da Urban, para ver a implantação da nova linha do Polo Centro, que seria do Residencial Premier Park, que é no Calistolândia, extinguindo até o Residencial Polo Centro, onde fomos bem recebidos pela própria diretoria, onde já foi encaminhado já o pedido para o Departamento de Engenharia para que possa solucionar mais rápido esses estudos técnicos para a implantação dessa nova linha. Então, a gente teve um bom atendimento e eles mostrou muito interesse por essa questão. Então, eu quero, de antemão, comunicar com os moradores lá do residencial e do Polo Centro para que eles possam tentar ver, ter um pouco de paciência para que a gente tenta ver essa implantação o mais rápido possível. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, usando as comunicações, mas para fazer um pequeno relatório e agradecimento à nossa expoana, quero agradecer da forma toda especial ao Sindicato Rural de Anápolis, na pessoa do José Cacheta e da dona Neide, que nos acolheram ali naquele show, onde estava presente, juntamente com a vereadora Thaís e a vereadora Vilma Rodrigues. Fomos muito bem recebidos ali naquele dia, por esse casal que nos levou para o camarote, pudemos acompanhar. E parabenizar todo o sindicato pelo excelente trabalho feito ali naquele local. Uma estrutura fantástica que servirá com certeza para outros eventos futuros, não só a respeito da pecuária, mas outros shows, alguma coisa também pode ser realizado. Anápolis, que é tão carente desse espaço cultural, desse espaço reservado a grandes eventos. Então, parabéns a todo o Sindicato Rural de Anápolis. Parabenizo de uma forma toda especial a nosso amigo Zé Cacheta e Dona Neide. Também dizer que o show foi bom demais. Creio que ainda não vi o relatório final, mas deve ter sido muito, muito produtivo, muito proveitoso. Rodeio excelente, de alto nível. Rodeio ali, os peões que ali tiveram presentes. E também aos shows também. E dizer também que para o próximo ano, se porventura forem novamente convocar o show do Leonardo, juntamente com o nosso amigo Eduardo Costa, que faça algumas restrições. É muito bom o show musical, mas a parte extra música deixou um pouco a desejar, e o de família, porque ali existiam várias famílias ali, e o palavreado que às vezes usavam ali não foram palavreados de pessoas cristãs. Então, se faça restrições para o próximo ano, se coloque para maiores de 18 anos, mas o show foi bom demais. Mas a parte de diálogo deles, acho que foi um pouco além do que a gente está acostumado a ouvir aqui na nossa cidade, né? Mas foi bom demais. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, quero estar comentando aí dois assuntos. Primeiro, a decisão do futebol amador que aconteceu nesse final de semana, né, que foi no sábado passado, entre as duas equipes lá do Anatex e o Força Jovem. Assim, quero na oportunidade parabenizar as duas equipes, parabenizar as duas diretorias, né? E também as duas torcidas, que teve um comportamento exemplar. João da Lua estava lá também, pôde prestigiar, né, João? Que foi fantástico. O vereador Japão também estava presente. Então, assim, ó, quem ganhou foi o torcedor que estava ali presente, que gosta de futebol amador,
Então, assim, a gente parabenizar também e agradecer o Major Luciano, que colocou para a gente que ia estar levando o policiamento, e realmente o policiamento estava presente ali, né, trazendo essa tranquilidade e a segurança para todos que foi ali. Então, assim, a gente agradece de maneira especial aí ao Major Luciano, que deu, levou ali para nós ali toda a segurança ali com a presença do policiamento. Segundo assunto é a questão ali daqueles pontos de ônibus, conforme o vereador Antônio Gomide colocou, realmente a gente não pode aceitar aquilo ali, ô vereador. Eu tive a oportunidade de estar ali, eu levei ali o engenheiro do CMTT, o Igor Lino. A gente tivemos ali, dentro ali de uns 20 minutos nós tivemos presente ali, a gente pôde constatar ali uns dois riscos de acidente. E eles nos garantiu que vai realmente estar corrigindo, que vai estar desmanchando ali aquilo que foi feito e vai estar corrigindo. E a gente espera que da mesma forma isso seja feito em toda a avenida, né? Porque aquilo ali tomou a metade da pista, aquilo não pode acontecer, tomou a metade da pista. Então a gente espera que realmente seja corrigido e que não só naqueles dois, mas em toda a avenida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Quero aqui, de público, transmitir meu sentimento de pesar à família do meu amigo Jerry Dias Leis, lá do Vian Parque. O irmão dele foi assassinado essa manhã, o Ney, irmão do Jerry, ex-presidente da associação do Vian Parque. Seu irmão Ney foi assassinado nessa manhã. Então fica o nosso sentimento de pesar a toda a família do Jerry, a todos os irmãos deles. Enfim, uma tragédia. A gente quer aqui solidarizar com a família, que Deus possa confortá-los e receber o Ney, né? Dando sequência, passa a palavra a Luzimar Silva, das Comunicações.
Bom dia, imprensa, bom dia a todos presentes. Quero deixar aqui alguns registros, senhor presidente. No último sábado estive ali na Igreja do Altíssimo, do bairro Calistópolis, onde o pastor local é o pastor Valdir. A igreja ali superlotada, sexto congresso de mulheres ali, parabenizar pastor Valdir, que faz um trabalho muito bom ali na Igreja do Altíssimo, do bairro Calistópolis, onde sabemos que as igrejas, sim, têm tirado muitas pessoas das drogas, da criminalidade. Então, parabenizar o pastor pelo trabalho que tem desenvolvido ali no Calistópolis, ali perante aquela igreja, homem de Deus, e convidar os nobres pais, né, assim que puder, ir ali, Valdir, que tem sido parceiro nosso aqui nessa casa de lei aqui. Então, que ele tem um trabalho ali no Calistópolis, ali, culto quase todos os dias. Então, deixar aí, convidar a todos. Também quero parabenizar o Anatex pelo título, campeão amador, depois de muitos anos, sempre, né, Américo? Dando aí só os times do interior, aí Goianápolis, Alexânia, Abadiane, e dessa vez o troféu ficou aqui na cidade de Anápolis. Parabenizar também o Ronaldo, do Força Jovem. Duas decisões ali, foi por pênalti. Primeiro, o Anatex venceu no tempo normal, primeiro jogo, e nos 90 minutos depois, no segundo jogo, o Força Jovem reverteu e foi para as penalidades máximas. E aí, para uns é loterias, né, para outros não, mas consagrou aí campeão o Anatex. Então, levo o cumprimento ao amigo Maurício, vereador Américo, e parabéns, o senhor que está ali em frente ajudando ali, já primeiro ano o senhor aqui conseguiu fazer com que desse o título ali para a Grande Jaiara e para a cidade de Anápolis. Você estava representando nessa final também a cidade de Anápolis. Quero também cumprimentar o pastor Ednair, ali do Ministério Madureira, do Residencial Morumbi. Também uma festa muito bonita lá, estive lá no sábado também. Fui nas duas igrejas, um pouco em cada um ali. Estive com o pastor Ednair ali, homem de Deus, abençoado, pastor Elias. Pastor Elias conhece, e a igreja super lotada, né? Então, companheiro Nélio Alvarenga, sobre a sua fala do show do Cabaré, há relatos que é o último ano dele junto, é esse ano, não tem mais agenda para o ano que vem, né? Infelizmente, ontem também estive ali vendo no teatro municipal, vendo o Ceará ali da Praça é Nossa também, muitos,
palavra, muita coisa pesada. Às vezes a pessoa leva a criança ali, não sabe como vai ser e sai dali desanimado, né? Ontem algumas pessoas teve crianças, pai levou ali, algumas pessoas se retiraram ali pelas coisas que foram faladas. E também quero deixar aqui as condolências à família do Jerry Dias Leite. Jerry, pessoa ali do Vivian Park, foi líder comunitário por muito tempo e é líder até hoje, né? O líder comunitário não larga de ser líder nunca. Está no sangue. Então, deixar as condolências aí à família do Jerry Dias Leite. Um abraço, vou estar lá com eles lá no período da tarde. E que Deus venha confortar os corações das famílias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luzimar. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também só expressar minhas condolências aos familiares da dona Maria das Graças Magalhães, moradora ali do bairro Bom Sucesso, que faleceu ontem à noite. E bem, nos seus filhos, da Lena, do Dalto, do Dilson, a todos os familiares ali, seu esposo, que é servidor aposentado da prefeitura, todos os amigos dela ali do bairro Bom Sucesso, possam, né, ser confortados aí. Nós estivemos lá e o sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Parque. Então fica aí nossas condolências, sentimentos à família dona Maria das Graças Magalhães, moradora antiga ali do bairro Bom Sucesso. Eu vou falar.
Obrigado, Jean.
Comunicando.
Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero só fazer uma colocação de alguns pontos que foi dito no que diz respeito à pecuária. Primeiro, eu quero cumprimentar o Sindicato Rural pela bela festa feita na cidade de Anápolis. Cumprimentar os organizadores, o Erlan, pela magnífica plataforma de eventos apresentados ali. Uma hora, duas horas da manhã, não é lugar de criança, está no show. Primeiro lugar. Acho que duas horas de criança está dormindo. O show tarde da noite é. E o show, já, o próprio nome já diz. E outra, vai quem quiser. O problema de agressão à família não está lá no show de 3 horas da manhã, não. Está na televisão, numa novela, que fala de roubo, prostituição, que fala de cenas de sexo, que é contra as denominações religiosas, que ensina o malandro. Ou seja, que dá pós-graduação para o malandro. Eu não estou vendo ninguém dizer isso. Agora, num show de 2 horas da manhã, que acontece na pecuária, afastado da cidade, que só vai quem tem interesse. Nós não podemos generalizar dessa forma, né? Nós temos que ter sabedoria antes de falar. Nós devemos sim combater aqui e criticar a novela que está lá na sua casa, que seu filho está lá assistindo, às vezes sem querer, mas está escutando bobagem, vendo assaltantes ganhar mérito por ser assaltantes, né? Você vê tudo de ruim na novela da Globo e ninguém fala nada. Aí tá errado, entendeu? Nós temos é que combater isso, nós temos que falar disso. Não é de impedir que os empresários da cidade tragam eventos para a cidade para poder melhorar a nossa arrecadação, dar mais emprego para as pessoas, né? E o Sindicato Rural, em uma atitude de grandeza, leva o evento para fora da cidade. Quero aqui cumprimentar, porque não houve nenhuma ocorrência policial durante a festa. Não houve nenhum acidente no período da festa. Cumprimentar a Polícia Rodoviária Federal, tem que vir nessa casa, eu vou propor semana que vem, uma moção de aplauso pelo belo trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal. Isso é que nós temos que fazer. Que apreendeu um veículo roubado, que não tinha nada com a pecuária, com dinheiro dentro, com espingarda dentro, com fruto de roubo, que é um animal, uma vaca dentro. Aí sim, a esses policiais, a Polícia Rodoviária Federal, todos os méritos dessa festa maravilhosa. E durante a festa, o trabalho feito de conscientização da população, dessa Casa de Leis, do Sindicato Rural, dos organizadores, fez com que a festa fosse uma festa maravilhosa e não houve nenhum problema, nenhuma ocorrência, ao ponto de uma festa dessa grandeza não ter nenhuma ocorrência policial nas delegacias da nossa cidade. Então, cumprimentar a organização, cumprimentar o Sindicato Rural, cumprimentar os organizadores, de forma especial ao Erlan. Quer dizer que eu não fui em nenhum dia da festa, porque eu tinha compromisso. Não fui em nenhum dia. mas eu não fui porque a minha agenda não foi possível. Então, não tive nenhuma benesse, não participei e não fui. Mas tenho que reconhecer a importância da Festa da Pecuária para a cidade de Anápolis. Uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de encerrar, concedo um minuto, vereador Luzimar Silva. Aqui.
Sim, eu só quero deixar relato que eu só falei sobre a pecuária, estive lá, até quando estava no camarote do tio Paradura, o Barreirito recebeu a notícia que o irmão dele tinha falecido, né, e mesmo assim ele foi profissional, ali da... participou de todos os shows, né, cumprindo ali também o contrato, e não tem nada contra a pecuária, pelo contrário, até falei aqui da pessoa do Hélio Moura, que foi um corajoso, porque o ano passado não teve a Expoana, e esse ano ele fez a parceria com o sindicato e voltou. Então, só transmitir para o nosso amigo Nélio Alvarenga o recado sobre que no final do ano encerra aí esse contrato, mas nada a ver, sou parceiro, também sei do trabalho do Sindicato Rural, gastou dinheiro ali, ficou muito bonito o parque, por sinal, estive lá no último sábado, então é só isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, Luzimar.
Senhor presidente,
um minuto, vereador Lérico, teve o nome citado.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, para poder falar para o nobre companheiro, amigo, Jackson, que em momento algum eu falei que eu era contra e sou contra a Expoana, momento algum. Pelo contrário, parabenizei o sindicato pela belíssima festa que foi feita. Eu acho que o senhor não ouviu direito o que eu falei, tá? Muito bem claro esse sentido. E dizer também a Vossa Excelência que eu simplesmente falei, se porventura fosse acontecer o show o ano que vem, que tivesse, colocassem lá uma observação, gente, é só show a partir de 18 anos, né? Só isso. Só isso. Eu não disse que eu sou contra, pelo contrário, parabenizei, estive lá, foi um maravilhoso o show, a estrutura foi feita, parabenizei o Sindicato Rural, na pessoa do Zé Cacheta. Eu acho que Vossa Excelência compreendeu mal. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Lélio Varenga. Sobre a proteção de outro, encerrada a presente sessão, convoco outro para amanhã, em horário regimental. Vou subir lá.